Você está ouvindo Feijoada Completa.
Até às 11 da manhã, hora de Brasília, eu estou com você. O Feijoada Completa vai ao ar todos os sábados, de 9 às 11, comigo, Edson Júnior, aqui na sua Rádio Câmara. Você pode mandar e-mail para a gente participar do nosso programa, fazendo críticas, sugestões de pauta. O nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. O assunto agora é cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, como vai você?
Edson, tudo já com você?
Tudo bem. Irã, vamos falar de Primavera Árabe no Egito, aquela que instituiu o governo da Irmandade Muçulmana, que nem durou muito, hein? Durou acho que menos de 2 anos, depois foi derrubado, enfim. Uma das Primaveras Árabes que, de fato, meio que não deu certo, né? Porque na Tunísia e, enfim, outros países, a gente teve uma manutenção dessa Primavera Árabe que acabou no Egito não acontecendo, né?
Exatamente.
Mas como é que o cinema conta essa história pra nós, hein?
Eu escolhi esse filme para falar a verdade. A gente está vendo aí um momento político bem conturbado no Brasil. Nos próximos dias já foram anunciadas algumas manifestações contra o governo, contra alguns partidos em específico, como o PT, etc. E eu achei interessante a gente trazer esse filme, porque eu acho que ele traz um pensamento muito próximo do que ocorreu com a gente há 2 anos atrás, em 2013. Né? O filme chama A Praça. Logicamente, ele se dá, para quem acompanhou um pouco desse conflito lá no Egito, a Praça Tahrir, que ficou famosa mundialmente pela junção de vários movimentos sociais a partir de 2011, né?
Uhum.
Para quem não conhece um pouco, mas o Egito ele foi aí teve um presidente durante 30 anos, entre 1981 e 2011, que era o Hosni Mubarak, que muita gente já deve ter ouvido muito esse nome nos noticiários.
Uhum.
E depois de 30 anos houve uma contrarresposta no caso da oposição, né? Todos se juntaram, ficou conhecido na época por conta da Primavera Árabe, que ocorria também em outros países muçulmanos, né? Como Omã, Argélia, na Tunísia foi o primeiro deles, depois veio o Egito. Então, vários movimentos acabaram se juntando e era uma coisa inédita, né? Porque eles não haviam muita proximidade entre eles. A Irmandade Muçulmana, que é um partido muito forte, no caso lá, ligado à religião muçulmana, junto com alguns jovens outros idealistas mais ligados à democracia, e todos se juntaram em 2011 para derrubar o Mubarak. O filme mostra a trajetória de alguns personagens principais, né? Que é o Ahmed, que é um jovem idealista, que a gente consegue fazer algumas comparações. Eu assisti o filme, eu tive muito isso, assim, consegui ver ele em algumas pessoas que a gente viu nas manifestações de 2013.
Uhum.
A gente tem um outro personagem muito forte, que é o Khalid Abdallah, que é um ator que é egípcio, mas ele mora na Inglaterra já há muito tempo. Ele ficou conhecido por aquele filme Caçador de Pipas.
Sim.
Quando o movimento começou no Egito, ele voltou para o país de origem dele para brigar pelo país, para acreditar no ideal. E tem alguns outros personagens menores ali, né? Tem um outro muito forte também, no caso, que é o representante da Irmandade Muçulmana, que é um muçulmano, obviamente, ligado ao partido, só que ele é muito simpático aos outros movimentos sociais, né? Ele não é a favor de violência, ele tem uma visão um pouco distante daqueles que são mais duros na visão da Irmandade Muçulmana. Então,
sim,
você tem a trajetória desses três caras principais aí, junto das manifestações. Eu acho muito interessante o filme, primeiro, para fazer um comparativo com o nosso momento político, né? A gente é uma democracia ainda muito jovem, né? Desde a abertura, né? No caso democrático ali, depois da ditadura militar. Então, a gente consegue fazer algumas comparações. Eles ainda estão aprendendo muita coisa, assim como nós estamos aprendendo ainda o que é democracia. Então, a gente consegue se ver muito nos egípcios. Ele traça o filme não acontece só em um ano, não é só a época da queda do Mubarak, mas também ele mostra a queda do Mubarak, depois a retomada por militares, a abertura para eleições abertas, que é quando vem o Mohamed Morsi, né, representante da Irmandade Muçulmana, e a queda do Morsi em seguida. Então você consegue entender todo o trajeto, assim, coisa que a gente ainda não consegue ver, porque é coisa muito do presente assistindo os noticiários, você tem um panorama muito bem montado ali. Lógico, pelo ponto de vista dos revolucionários, né? Então, cada um tome as suas caminhos políticos, não veja o filme apenas pelos olhos dele, se você não concorda, óbvio, mas eu acho interessante para a gente ver historicamente o que aconteceu no Egito e como é que pode acontecer aqui no país também, né?
Com certeza.
Tá voltando agora com as manifestações, eu acho que a gente precisa se interar cada vez mais, conhecer os movimentos não apenas sociais, mas também partidários, para que a gente possa escolher um melhor futuro para o país, né?
Com certeza. E ver histórias paralelas, né, que enfim, né, tem alguma coisa a ver com o que a gente já viveu ou está vivendo, é sempre muito importante e é uma lição para qualquer um de nós, né, Irã?
Sim, exatamente. Com toda certeza. O Egito se formou, enfim, eles têm uma ligação muito forte com a religião, isso não é qualquer problema, mas a gente vê também nesse filme, por ter um aspecto mais idealista, de ver realmente que melhor, no fim das contas, é ter um Estado que seja mais distante, talvez, da religião e mais próximo a regimes não democráticos, enfim, mas cada um veja da sua forma, mas é que ali para eles não foi muito bom realmente.
A Praça. O filme está em...
O filme não está em cartaz, eu trouxe isso só por uma questão política, mas ele está disponível no Netflix.
Assim. Ah, no Netflix.
É muito fácil de encontrar, ele tem legenda toda em português, ele está todo lá.
Maravilha.
Vale a pena.
Boa dica. Irã Albuquerque falando aí do filme A Praça, portanto, falando aí desse processo da Primavera Árabe no Egito. Irã, obrigado pela participação. Um grande abraço.
Grande abraço, Edson. Até
Falou,
mais.
Até mais. Bom, vamos falar de cultura agora, vai.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Rock You Like a Hurricane, esse som dos Scorpions, mais uma banda, aliás, a banda alemã, pra quem não sabe, a banda alemã Scorpions, que fez outra banda que se destacou muito aí no Rock in Rio 1. Tem uma história curiosa, né? Um vocalista que vinha de uma cirurgia de garganta, ficou acho que mais de 2 anos sem cantar, enfim. E chegou, enfim, com um trabalho, esse trabalho que foi aí lançado em meados dos anos 80, né? E que realmente, enfim, a banda que fez um grande sucesso e que continua cantando até hoje, né? A voz mais debilitada, claro, 30 anos depois, mas continua cantando aí o nosso grande vocalista do Scorpions. Bom, 30 anos do Rock in Rio, está sendo organizada uma exposição que trata do assunto, fala aí, está trazendo fotos, maquetes, uma série de elementos aí para as pessoas, enfim, curtirem um pouco a questão do Rock in Rio e lembrarem um pouco os 30 anos desse evento. Esse Rock in Rio que aconteceu em 1985, o primeiro Rock in Rio, Festival Rock in Rio. Essa exposição está sendo feita em shopping centers aqui em Brasília, depois vai para o Rio de Janeiro, aliás, Brasília e Porto Alegre, depois Rio de Janeiro, e por último São Paulo, onde ela vai ficar no mês de outubro, né? Mas enfim, está rodando aí alguns shoppings do país. Mas enfim, vamos falar um pouco de 30 anos do Rock in Rio. Será que o rock mudou muito de lá para cá? Rock and roll, enfim, né? A gente falou que o evento já foi muito diverso em 85, mas enfim... O que a gente pode falar desses 30 anos? Né? Vamos conversar com o Adriano Falabella, gente. O Adriano Falabella, ele é do programa Alto-Falante da Rede Minas, da Enciclopédia do Rock. Enfim, Adriano Falabella que foi apresentador de um programa de rádio chamado Rock and Roll Crazies. Isso nos finalzinhos dos anos 80, na extinta Rádio Ativa de Belo Horizonte. E o Adriano Falabella conversa com a gente agora, o famoso, que na época era... Inclusive usava o codinome de Get Crazy no programa Rock and Roll Crazies. Adriano Falabella, como está você?
Oi, tudo bem aí, Edson?
Tudo jóia.
Tudo bacana.
É coisa de mineiro, rapaz. Você teve com a falta de sorte de pegar um mineiro para te entrevistar e eu sei essas coisas todas, né?
Ah, pois é. Tô até surpreso aqui.
Ah, pois é. Adriano, enfim, né? 30 anos do primeiro Rock in Rio, o que, que a gente pode falar... Quando você vê a setlist de bandas que se apresentaram em 85 e vê o que está prometido para 2015, o que, que a gente pode avaliar do rock nesses 30 anos, hein?
Olha, vamos falar primeiro do primeiro Rock in Rio, que foi sensacional, né? Primeiro, porque aquele rock dos anos 80, o rock nacional... Foi ali que ele ganhou força, né? Em janeiro de 85, que apareceram bandas como Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Barão Vermelho, que já estava mais na antiga, né? De 82, 83. Mas aquelas bandas ali, Paralamas, Kid Abelha, então, estavam começando. E aquilo deu um impulso muito grande, né? Para aquele rock dos anos 80. E o set list internacional foi sensacional, né?
Scorpions.
Fred Mercury, Queen, O Ozzy Osbourne, que fez um showzaço, AC/DC,
White Snake,
James Taylor. Quer dizer, foi bem diversificado em uma outra época, né?
Uh-huh.
Há 30 anos atrás, o rock and roll ainda estava com força. Eu fui ao Rock in Rio, me atolei lá na lama.
Não, choveu demais.
Para assistir os grandes bandas que vieram, né? E, na minha opinião, poderiam ter vindo muito mais. Outras bandas excelentes de rock and roll, mas o que me pareceu na época é que os organizadores, eles não tinham muita noção de quais bandas assim poderiam ter chamado, e muitas ficaram de fora, que inclusive até hoje estão aí na ativa nesse negócio de vai e vem, volta, aí os caras mais velhos e tal. Achei que faltou ainda muita coisa, muita banda de blues, né?
Verdade.
Muita banda de Southern Rock, por exemplo, podiam ter chamado os Allman Brothers, o Buddy Guy, o B.B. King, essas figuras também, né?
Com certeza.
E com o passar das décadas e com o advento da internet e essas redes sociais, Facebook, WhatsApp, não sei o quê, esse negócio ficou só a marca, você compreende? Meu pensamento é esse. O Rock in Rio, a palavra rock, para nós que somos amantes do bom e velho rock and roll, foi só uma marca, porque os organizadores cada vez mais foram deteriorando os set lists e misturando coisas que não tem nada a ver com rock and roll. Então, o que eu tenho a dizer é isso, ficou essa marca, Rock in Rio, inclusive foi para Lisboa, e outros lugares com esse logotipo.
É até, né, curioso, The Rock in Rio Lisboa, né? Não é, mas não é no Rio, né?
Só se for no Rio Tejo, né?
Agora, Adriano, a gente fala assim, porque muita gente diz, mas não tinha só rock, etc. Mas, gente, no primeiro Rock in Rio também foi um show de grande diversidade, né? Você tinha o Alceu Valença, você tinha muito músico do Nordeste, como Elba Ramalho, Moraes Moreira, Pepeu Gomes e tal. Você acha que essa junção, quer dizer, essa reunião, mas também assim, era coisa que havia de muito bacana assim na música regional brasileira, né?
Porque,
foi uma oportunidade interessante aquilo ali, né? Também para esses grupos.
É porque nessa época, essas pessoas, esses artistas que você citou aí, Alceu Valença, Elba Ramalho, etc., eles estavam no top da parada brasileira, né?
Uhum.
Aparecendo muito nos programas de televisão. Então, quer dizer, é uma jogada também de marketing, que eles pegaram essa diversidade por quem vendia discos.
Uhum.
Então, teve uma jogada também de estratégica.
É. Não é? Tanto que no próprio setlist internacional também você tinha George Benson, que não é exatamente rock, é uma coisa mais soul, né? Tinha B-52s.
É porque... Veja bem, Edson, nos anos 80 já teve uma terceira invasão inglesa, que era a New Wave.
Exatamente.
Não é? Então, ela tomou conta das FMs, não só do mundo inteiro, como no Brasil aqui também. Então tocava muito Smiths, B-52s, Simple Minds. Então eles partiram para essa onda aí também, que nos anos 80... foi invadido por a New Wave inglesa, né?
E se a gente falar de outro festival que também aconteceu em 85, foi o Live Aid, isso ficou mais claro ainda, né? Exatamente, é um festival praticamente dedicado ao New Wave, né?
É o que estava na onda na época.
Exatamente.
Então os caras têm que vender, né? Tem esse lema também, nós temos que vender, porque senão você toma prejuízo. Agora, o que eu acho no primeiro Rock in Rio... é que muitas bandas do verdadeiro rock nacional
estavam
que
lá,
eram,
né?
Por exemplo, Casa das Máquinas, Terreno Baldio, o Made in Brasil, aquilo sim é um rock and roll nacional, entendeu? E várias outras bandas, o Som Nosso de Cada Dia, ficaram no esquecimento. E foram as bandas pioneiras nos anos 60 e 70 desse rock and roll nacional, que pra mim é o verdadeiro rock nacional.
Uhum.
Esse rock dos anos 80, eu costumo dizer assim nas minhas rodas, na roda de amigos, roqueiros e tal, que não é rock nacional aquilo.
Uhum.
Era um pop nacional.
Exato, era pop.
Porque veja bem,
pop, né?
Pra você chamar uma banda de rock and roll, você tem que distinguir, no mínimo, no som deles, de uma banda, algo dos Beatles, algo do rockabilly, algo do rock progressivo, ou do hard rock, do heavy metal. Quando você não tem isso, por exemplo, você pegava os primeiros discos do Capital Inicial, Legião Urbana, o próprio Paralamas, não era rock.
Uhum.
Mas foi taxado como rock, pela atitude, aquela coisa toda. Então foi mais um erro aí dos caras não levarem também, né, os organizadores de 1985, essas bandas que eu citei aí, Casa das Máquinas, o Made in Brasil, acho que tinha que estar em 85.
Lá, né? Pois é.
E foi isso, né? Quer dizer, foi aquilo ali, mas valeu, foi sensacional, um marco na história da música e do rock no Brasil, e que através dos anos aí foi se deteriorando, né? Cada vez mais misturas.
Agora, hoje, Adriano, a gente pode falar, assim, como você vê hoje, assim, tirando Rock in Rio, existem novas bandas, na sua opinião, no mundo afora, aí fazendo rock and roll de qualidade? Quer dizer, dá pra gente dizer que existe rock and roll hoje? Ou a gente, infelizmente, tem que viver escutando flashback?
Não, escuta bem. Existem sim. Existem em vários países, porque eu estou sempre ligado. Tem bandas de hard rock excelentes, bandas de heavy metal, bandas de blues, mas eles não estão mais na grande mídia.
Aham, sem dúvida.
A grande mídia esqueceu de pesquisar. Eu conheço bandas da Suécia, da antiga Iugoslávia, que hoje se dividiu em Sérvia. Tem uma banda da Sérvia, de blues, mas espetacular. Tem uma outra da Hungria, que faz rock progressivo. Quer dizer, aí você tem que pesquisar muito para saber o que, que essas bandas estão fazendo, mas sempre que você escuta, dá aquele gostinho assim, parece que eu já ouvi isso no Yes, ou no Genesis, ou parece que o Buddy Guy, ou um bluesman já fez isso, mas pelo menos existem essas bandas, sim, é só pesquisar. Os Estados Unidos, então, tem cada banda que estão completamente fora da mídia, e mesmo lá também.
Uhum.
A mídia já não dá mais.
Não dá mais atenção para esse tipo de busca.
Não dão atenção, entendeu? Mas... é só pesquisar que você encontra.
Maravilha.
E não só a gente pode viver também dos flashbacks, que isso é imortal, né?
Ah, com certeza.
Rock and roll will never die, já dizia o Neil Young, nunca morrerá. E também pesquisando essas novas bandas e esse flashback. Mas hoje em dia, para eu te falar a verdade, com esse advento de internet, Facebook, essa geração nova aí, os jovens de hoje, eles são completamente perdidos musicalmente falando.
Uhum.
Porque eu converso com bandas aqui em Belo Horizonte, em todos os lugares que eu viajo, então vem sempre aquela pergunta fatídica, né? Quais são as influências da banda? aí... todos eles são, eu já fiz uma pesquisa, a maioria, tudo igual. Ah, a banda tem várias influências. É Beatles, Pink Floyd, aí você fala assim, opa, tá indo bem. De repente, eles fazem uma salada de influências que você fala, não é possível, cara. Isso não é uma banda de rock. E quando você ouve o som dos caras, você não vê nenhum traço de Beatles, de Pink Floyd,
de Deep Purple,
de Led Zeppelin, nada. É simplesmente uma mistura que não dá certo. Né? É a mesma coisa de você comer um giló recheado com morango. Não vai dar certo.
Vai dar certo, ó. Adriano Falabella, muito obrigado pela participação aqui, falando com a gente um pouco sobre a história desse rock and roll, desse velho e bom rock and roll, que a gente vai continuar sempre lutando para preservar da melhor maneira possível. Meu caro, obrigado por participar desse programa. Grande abraço para você. Valeu.
Falou.
Adriano Falabella, o famoso Get Crazy, que fazia o programa Rock and Roll Crazy. Era todo domingo, de 2 às 5 da tarde lá em BH. Eu adorava escutar, era bom demais. Muito bem, falando em rock and roll, vamos continuar falando de música aqui no programa.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Olha só que belo arranjo esse do Yes, hein? Essa orquestra aí, orquestra de cordas. Esse tema que é de uma música chamada Love Will Find a Way, E olha só essa guitarra chegando agora, que linda. Pois é, gente, o Yes ficou conhecidíssimo nos anos 70 como uma banda que, enfim, né, fazia rock progressivo e rock progressivo de grande qualidade com os vocais do nosso querido John Anderson. Se você não sabe quem é o John Anderson, você lembra daquela música Débora? Pois é, aquela música famosa, Débora, do Vangelis. Vangelis e John Anderson fizeram uma parceria, Vangelis tecladista grego, né? E o John Anderson já era vocalista do Yes dos anos 70 e a banda ficou um tempão, se quase separou, disse que não ia mais gravar, aquela confusão toda, enfim. Aquelas coisas sempre acontecem em história de banda, né? E aí, quando foi em 1983, o Yes voltou a gravar, depois de 7 anos, tinha gravado o último disco em 76, e voltou a gravar com um som espetacular, um som sensacional, né? Um disco que realmente entrou pra história como um disco de retorno. Mas, veja, não era mais uma banda de rock progressivo. Era uma banda muito mais perto do pop do que propriamente do som do rock progressivo que eles faziam nos anos 70. Mas ainda assim, um som muito bacana, um som muito legal de se ouvir. E o que nós vamos ouvir agora é um destaque desse disco lançado em 1983 no retorno do Yes, que é Owner of a Lonely Heart. Senta a mão na guitarra, galera! E é com esse rock and roll que a gente encerra o Feijoada Completa de hoje, prometendo voltar semana que vem com mais um programa pra você. E você fica aí com Yes, Owner of a Lonely Heart. O programa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho, a coordenação é de Mônica Montenegro e a apresentação minha, Edson Júnior. Yes, mais uma banda do Rock in Rio 1 de 1985 e você fica com esse som, Owner of a Lonely Heart. Até semana que vem. Tchau, fui!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.